Bom dia, é sábado e aqui na programação da tua Rádio Cacique tem o programa Vida e Saúde, com o oferecimento de Unimed, sempre preocupada com a sua saúde, com plano familiar e plano individual. Sempre neste horário, um assunto importante referente à sua saúde, o seu bem-estar, sendo destacado aqui na nossa programação. O nosso convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Clayton Dahmer. Vamos conhecer um pouquinho mais do atendimento deste profissional aqui em Lagoa Vermelha. Antes de mais nada, Dr. Clayton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, doutor.
Bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Cacique, então. Nós que estamos iniciando praticamente nossas atividades aí no Hospital São Paulo desde o ano passado, e devido à pandemia a gente começou de uma forma mais devagar, né? E agora, hoje tivemos essa boa notícia, né, da vacina, então nós estamos bem entusiasmados que essa situação passe logo, né? E a gente possa voltar aos nossos atendimentos e aumentar o número de cirurgias eletivas, né? Que o pessoal ficou mais receoso de fazer nesse momento, né? Então, estamos dando continuidade agora esse ano que se inicia aí.
Esse é um detalhe curioso, né, doutor? A gente sabe que a preocupação maior, evidentemente, que é a pandemia, mas algumas outras doenças continuam incomodando o nosso povo, né?
Exatamente, né? Então, dentro da ortopedia aí, principalmente esses pacientes mais idosos, né, com doenças degenerativas, ficaram um pouco desassistidos pelo fato desse isolamento, né? Então, a gente está aí agora para começar um novo trabalho aí na cidade, né?
A sua área, ela acabou, por si só, aumentando muito, né? O leque, ele é amplo, né, doutor?
A gente engloba tanto a parte da ortopedia, como mencionastes aí, tanto a parte de traumatologia, que é toda a parte de fraturas, né?
Certo.
Então, todo acidente de carro, moto, que tem alguma fratura, a gente também faz tratamento aí no hospital, né?
Sem falar daquelas fraturas, lesões também do futebol, né? Do esporte, de modo geral.
Exatamente. Então, tem dois perfis, né? O perfil do paciente mais jovem, aquele atleta, anda de moto, joga futebol, né? Vôlei, enfim, todos esses esportes. Tem essas lesões no joelho, aí, ligamento, menisco, esse tipo de coisa, né? E o paciente mais idoso já na parte de alterações mais degenerativas. Então, artrose, desgaste na coluna, esse tipo de patologia é bem abrangente aqui na nossa região, né?
E como incomoda, né, doutor?
Exatamente, impossibilita, é o que a gente conversa aí no dia a dia com os pacientes. O paciente que tem uma artrose, uma alteração na coluna, quanta coisa ele já deixa de fazer, né? Então, já não vai numa vizinha tomar um chimarrão, não vai no mercado sozinho fazer suas atividades, fica dependendo de outras pessoas, né? Uhum. Então, isso aí, com o passar do tempo, agrega outras patologias. Enfim, depressão pode vir associado, né? Então, nós temos que combater isso aí no momento exato para a gente ter uma qualidade de vida melhor para o paciente, né?
Na sua área, doutora, Clayton está chegando recentemente aqui na nossa cidade e sempre existe, doutora, aquela preocupação. Como é que está a estrutura do nosso hospital se tratando da sua área de ortopedia e também da traumatologia?
Então, eu vou falar mais ou menos do como começou toda essa história, né? De como que eu cheguei até a Lagoa Vermelha.
Certo.
Né? Então, a gente tem um grupo de ortopedistas na cidade de Itapejara, o Dr. Rangel e o Dr. Gustavo, que me ajudam, né? Rangel Guzzo e Gustavo Guidini. Então, a gente tem a TOT lá, que é a Itapejara Ortopedia e Traumatologia. Então, a gente já atende bastante essa região ali. E na metade do ano, aí, em maio mais precisamente, nós começamos um trabalho junto à Fundação Araucária, então, de São José do Ouro. E aí que faz parte da quem administra, né, o Hospital São Paulo aqui. Então a gente fechou um convênio com eles para atendimentos lá no Hospital de São José do Ouro e aqui no Hospital São Paulo. Uhum. E durante esse ano aí, a gente observou uma ótima evolução do hospital, onde que a administradora aqui do hospital, a Josi, né, nos deu todo o apoio com relação à aquisição de novos equipamentos, né, que a gente necessitava, desde garrote pneumático, calha, aparelho de artroscopia. Então a gente começou a fazer artroscopia, que era um procedimento que não era feito aqui, cirurgia do ligamento cruzado anterior, esse tipo de coisa. Tudo a gente está podendo fazer aqui agora com essa parceria das empresas que fornecem o material, que a gente pega o material de Passo Fundo, eles trazem aqui e a gente pode fazer aqui essa cirurgia agora.
Aliás, já foram feitas algumas cirurgias nesse sentido.
Foram feitas, a gente já começou no passado, artroscopia, a gente já fez várias, e cirurgia do ligamento cruzado anterior também começamos em novembro, já começamos a fazer.
E aí as pessoas também já estão sentindo o resultado, não precisa se deslocar para outro município, faz aqui mesmo, a comodidade, a tranquilidade para quem faz um procedimento desse, principalmente em termos de pandemia, nem se fala ainda, né, doutor?
Exatamente, então não precisa se expor ao risco de se deslocamento até Passo Fundo, isso diminui custo tanto da prefeitura com transporte, né? Eventualmente algum paciente familiares tem que se deslocar junto, ficar em hotel lá, então tudo a gente consegue manter aqui, fortalece até mesmo o nosso comércio local, né? O paciente fica aqui, os familiares também, né?
Até pela sua experiência, Dr. Cleiton, qual é que é a maior demanda, principalmente na área da traumatologia?
A maior demanda ainda é a dor lombar, né?
Dor lombar.
Então, esse é o cargo-chefe aí das consultas que a gente tem. Devido pacientes bastante do interior, que trabalharam bastante durante sua vida, né?
Fez muita força.
Fizeram muita força e agora a gente está vendo o resultado. Tanto da artrose do quadril e do joelho também é uma situação bem importante no idoso, né? Dentro da nossa área, que a gente tem que ver, avaliar e ver a melhor opção de tratamento. Tem aquele paciente que precisa fazer, por exemplo, uma prótese de joelho, de quadril, que esta é a melhor opção, e outros pacientes que não têm condições clínicas de fazer esse procedimento, aí a gente tem que partir para outras formas de tratamento, né?
O receio da cirurgia, ele é normal, né, doutora? Se tenta evitar, né? Mas tem casos que não tem outro jeito.
É o que eu sempre digo para o paciente, o quanto isso está impossibilitando, né, de fazer suas atividades diárias. Se você deixou de fazer alguma coisa por alguma impossibilidade devido a algum problema ortopédico, é que já está passando da hora de fazer, né?
Uma coisa é certa, não vale a pena conviver com a dor.
Exatamente.
Independente da dor que for, né?
E muitas vezes o paciente chega e fica surpreso, por que que eu tive uma artrose, né? Então, lá no quando era mais jovem, pode ter acontecido uma lesão do menisco, né? Que isso passou despercebido, ou foi levando, que não ia muito procurar auxílio médico na época, né? E isso evoluiu para uma artrose. Agora a gente se depara com uma situação que é só com a prótese, né, para resolver. Então, vai um aviso para o pessoal mais jovem aí que pratica a atividade física, que eventualmente pode ter alguma lesão. A gente tem boas opções de tratamento, principalmente para reparação do menisco, para que no futuro não chegue ao ponto de ter que fazer um procedimento mais invasivo, como é a prótese, né?
Aos poucos a gente vai repassando aqui algumas perguntas que vão chegando por parte dos ouvintes. Uma delas até, se eu porventura não pronunciar corretamente algum termo, por gentileza, corrija, doutor. A pergunta é a seguinte: se a discopatia, é esse o termo, doutor?
Discopatia degenerativa.
Se ela tem tratamento e que tipo de tratamento é esse?
Tem opções de tratamento. A discopatia degenerativa, geralmente a gente faz um tratamento com algum tipo de anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular. Aí depende de cada caso, a gente pode avaliar o paciente. Tem alguns que têm contraindicações de fazer uso desses medicamentos, então a gente tem que achar outras opções de tratamento, e entre elas a gente basicamente inicia muitas vezes com a fisioterapia, talvez acupuntura, RPG, algum tipo de tratamento nesse sentido de fortalecimento muscular, né?
Por isso que é importante o acompanhamento médico, né?
Exatamente.
Não dá para fazer o que a vizinha fez, né?
Exatamente, porque cada caso tem suas particularidades, né?
É na coluna, doutor?
Na coluna, alterações degenerativas.
E aí as causas podem
ser inúmeras,
né? Então, nós vamos a um intervalo com o Dr. Clayton Dahmer e voltamos em instantes respondendo outros questionamentos e aprofundando um pouquinho mais o assunto referente à área da ortopedia e da traumatologia. Nós voltamos em instantes com Vida e Saúde. O programa Vida e Saúde de hoje está contando com a participação do Dr. Clayton Dahmer, que no final do ano passado chegou em Lagoa Vermelha para realizar um atendimento junto ao Hospital São Paulo. E são muitas as informações, as orientações que nós estamos repassando para os nossos ouvintes, inclusive tirando algumas dúvidas importantes. É bom lembrar que o Dr. Clayton Dahmer tem uma equipe formada juntamente com os médicos Rangel Guzzo e também Gustavo Guedini. E seguimos por aqui com alguns questionamentos feitos pelos ouvintes, principalmente através das nossas plataformas digitais e o WhatsApp.
Dor insuportável no cotovelo. Que fazer? Já fiz cirurgias nas duas mãos de túnel do carpo, né? Uhum. Olha aí. E agora dói muito o cotovelo.
É, então, síndrome do túnel do carpo é uma patologia muito, muito, muito frequente. O paciente sente mais adormecimento nas mãos, né? E tem um tratamento que a gente pode fazer desde anti-inflamatórios, analgésicos, pode eventualmente fazer algum tipo de infiltração, mas quando está num estágio mais grave, avançado, severo, que a gente chama, né, aí precisa fazer o tratamento cirúrgico precocemente, porque causa danos no nervo mediano, né, e... E isso aí depois, mesmo com a cirurgia, pode ficar alguma dor, alguma parestesia residual. Então, quanto antes for feito o diagnóstico e o tratamento, melhor vai ser o resultado do paciente, né?
Pode reduzir consideravelmente, com certeza, as dores.
Com certeza. Nesse caso, é um formigamento que é incessante, né? Então, no caso da síndrome do túnel do carpo, a gente tem plenas condições de ter um resultado ótimo, então não tem por que
ficar sofrendo.
Exatamente.
Bom dia, tenho discoplastia na coluna e artrite reumatoide, né?
Discoplastia na coluna e artrite reumatoide.
Isso aí. Tenho muita dor, tomo uma medicação importada, artrite reumatoide, mas a dor é insuportável na coluna.
Então, a artrite reumatoide, ela realmente tem um componente importante, mas ele é uma patologia que o reumatologista tem mais opções de tratamento até do que o ortopedista. Mas essa parte da coluna aí, a gente pode avaliar sem problemas aí, tentar ver o que podemos conseguir melhorar, né?
Certo, você está ouvindo aí o telefone, né? São perguntas que chegam lá e chegam aqui pelo WhatsApp também. Eu mexo a cabeça de um lado para o outro, parece que tem areia dentro das juntas e sinto muita dor.
Essa queixa de estalos, que sente areia, enfim, geralmente pode estar associado à artrose mesmo.
Então,
crepita, né? Tem crepitações, né? Então, geralmente é isso. Mas, claro, cada caso a gente precisa avaliar individualmente.
Com certeza. Mas não fiquem com esse desconforto, digamos assim, né? Bom dia, o Júnior. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Tenho nódulo de Small
na coluna.
Tá, vamos lá. E responde no abdômen. Muita dor. Obrigado, grande abraço. Importante a participação do doutor aí.
Esse é um diagnóstico que é bem comum a gente ver na ressonância, mas ele não tem assim tanto significado clínico. Geralmente tem outras coisas associadas. Então, desde essas alterações degenerativas no disco, ou artrose interfacetária, estenose de canal. Então, geralmente a gente vê esse nome e chama atenção, mas se a gente for pesquisar a fundo, pode ser que não seja dele esse problema, né?
Então, Pessoal, muitas perguntas, doutor, e poderemos até matar a charada nesse sentido, até para, porque é uma das principais perguntas, aonde o atendimento, aonde que é, os dias, o senhor está atendendo aqui em Lagoa Vermelha, e também a questão dos planos, de que maneira é possível o atendimento.
Então a gente iniciou os atendimentos ali no Hospital São Paulo mesmo, tem um consultório ali, onde a gente faz os atendimentos do SUS, que são feitos geralmente todas as quartas-feiras, né? Uhum. E aí tem um horário lá destinado às consultas de particular, convênios, enfim, Unimed. Em breve a gente já está cadastrado no Sirenor, já estamos praticamente começando a atender. Nesse final do mês aí já deve estar tudo certo a documentação. Então, os outros convênios, a gente tem uma tarifa diferenciada lá no hospital. Quem tem CACI, CABERGS, outros convênios pode ligar lá e a secretária vai informar como é que funciona.
Certo.
Tá? Então, geralmente a gente começou esses atendimentos na quarta, agora já estamos começando a atender na sexta e tudo depende assim mais ou menos da demanda, né? Hoje, por exemplo, eu abri a agenda, já tivemos um bom número de pacientes. Então, conforme vai tendo a necessidade, a gente vai abrindo os horários, né? Geralmente é segunda, quarta e sexta que a gente está atendendo.
Aqui tem uma pergunta que chegou, inclusive, no intervalo, né? E nós vamos tentar ver aqui com o doutor. Bom dia, eu fui diagnosticada com uma síndrome dita como rara, a síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel. Tenho muitas dificuldades de encontrar um médico que conheça e trate esse problema. Tenho dores crônicas no quadril cervical, mesmo não apresentando lesões em exames de imagem. Tenho subluxações frequentes em diversas articulações. Gostaria de saber se o doutor conhece essa síndrome, ou se ele indica procurar algum especialista nesta área.
Realmente é uma síndrome muito rara, né? E ao mesmo tempo grave, já comete pacientes jovens. Acredito que seja uma paciente jovem. Essa é uma patologia que com certeza o paciente precisa ter um acompanhamento com um neurologista, né? Então, o neurologista faz mais essa parte aí dessa síndrome. E, consequentemente, se houver alguma alteração muito significativa da parte ortopédica, a gente pode entrar junto e dar esse suporte na parte ortopédica.
Tá bom? Perfeitamente. Vamos adiante aqui com as perguntas. Olha aqui, ó. Bom dia. Tenho as duas paletas do joelho deslocadas. Às vezes o joelho sai e volta ao lugar. Será que é necessário cirurgia ou apenas fisioterapia ajuda mesmo?
Então, pelo que ela relatou aí, talvez ela esteja relatando uma situação de instabilidade fêmuro-patelar. Então, uma situação em que luxa a patela, né? Quando o paciente luxa a patela pela primeira vez antes dos 18 anos, ela tem em torno de 40% de chance de luxar novamente. Então, a gente faz uma série de exames, entre raio-x, tomografia e ressonância, e faz a avaliação se é necessário fazer cirurgia. Quando o paciente luxa depois dos 18 anos, é um único episódio, a gente começa com o tratamento com a fisioterapia e começa a pensar em tratamento cirúrgico somente se ela tiver um novo episódio. Então, basicamente, essa patologia funciona assim.
Interessante. Bom dia, vamos lá. O contato está do ortopedista, estão pedindo aqui, depois a gente já repassa. Tenho dor muito forte na perna direita, muito forte, amortece e enformiga a perna. Dor muito forte, pode ser algum problema nas veias? Eu tenho espondilolise.
Espondilólise, Vamos é uma lá. Alteração
pode que... Pode ser um problema que eu tenho? Como é que ela está questionando isso, doutor?
Geralmente pode estar associado a algum fator de estenose de canal, que é uma patologia onde ocorre uma compressão, né, do cone medular, que leva toda a inervação para a perna, ou pode ser mesmo até somente uma hérnia de disco. Mas a espondilólise é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Então tem basicamente quatro tipos, o grau 1 e o grau 2 a gente basicamente trata conservador. E se tiver num grau mais avançado, aí grau 3, já, aí a gente já pensa em tratamento cirúrgico, com artrodese, que é a colocação de parafusos na coluna, né?
Doutor, atende pela Unimed, já respondeu aqui, atende. Quem tem escoliose, tem alguma solução?
A escoliose é uma situação da coluna torta, que a gente chama, né? Então, quando é um paciente mais jovem, a gente precisa fazer um acompanhamento para ver até onde isso vai crescer, né? Essa curva pode aumentar. E eventualmente pode até se fazer algum tratamento cirúrgico em casos mais graves, né? Mas a maioria das vezes a gente faz um tratamento de acompanhamento quando não é tão grave. Então é uma situação bem comum, escoliose até 10 graus, um monte de pacientes tem, mas a gente faz um tratamento de acompanhamento, né? Então é uma cirurgia que, quando é realizada, é uma cirurgia que vai, é uma artrodese bem grande na coluna, então é um tratamento bem delicado.
Gostaria de saber se fazer cirurgia, pois tenho síndrome do impacto com edema, leva à articulação...
Cromioclavicular.
Clavicular, é isso aí.
Então, o que precisa avaliar no ombro são as lesões do manguito rotador, que também é muito comum aqui na nossa região. A gente pega vários pacientes com esse problema. Então, rupturas parciais, às vezes a gente consegue algum tipo de tratamento conservador, com fisioterapia e medicamentos. Mas quando tem uma ruptura total do supraespinal, por exemplo, que é um dos tendões, geralmente é tratamento cirúrgico. E essa cirurgia a gente consegue fazer aqui em Lagoa. Então tem duas formas. A gente pode fazer cirurgia por artroscopia e outra cirurgia através de um corte para fazer o reparo, a sutura desse manguito. Então, geralmente o que muda é quais os tendões que estão rompidos e que tipo de lesão para a gente fazer a indicação, né?
Olha aí. Bom dia, dor de cabeça pode ser da coluna? Pois eu tenho dor na cervical.
Pode estar relacionado às duas coisas, né? Mas não que a dor na cervical cause dor de cabeça. Geralmente não, né? Mas ele pode ter associado os dois problemas, né?
Foi muito bom aí, doutor, hein?
Que bom,
repercutiu bem, né?
Fico feliz aí de a oportunidade que tem me dado aí para nós começar a divulgar nosso trabalho aqui na região, né?
E quando necessário, tem toda essa equipe por trás aí, né?
Exatamente.
É isso que é o importante. E vamos aguardar, dentro do possível, logo a gente faz uma nova avaliação com o doutor Cleiton aí, para saber quais são realmente os maiores problemas enfrentados pela nossa comunidade regional. Até porque Lagoa Vermelha hoje já dá para considerar que está dando esse suporte para toda a região de atendimento, né, doutor?
Exatamente. Então, a gente se surpreendeu com a evolução que o hospital teve nesses 8 meses, mais ou menos, que a gente está atuando aqui. A administração está incessante em busca de novos recursos, né? E apoio de outras especialidades, que isso também é importante para nós, ter um apoio do cardiologista, né, ter o apoio de um vascular, enfim. A gente, trabalhando em equipe, a gente consegue trazer mais procedimentos para a cidade, né?
Como eu disse, aqui a ideia é nós trazer o doutor até para saber que hoje nós temos à disposição um atendimento como esse, mas os ouvintes continuam questionando. Deixa eu só fazer as últimas 3 perguntas aqui. Dona Cleusa, ando com muita dor na barriga das pernas, será que é coluna? É difícil, né?
Difícil, assim, só, né? Com esse... Mas assim, pode ser até problema de trombose, que é o mais comum, né? Que fica com a panturrilha demasiada, né? Então, problema vascular. Mas, com certeza, pode ter alguma alteração na coluna que pode vir a ter algum formigamento, uma parestesia, uma dor que vai pro lado da perna, né?
Até uma pessoa diz assim, ó, bom dia, tem amortecimento e formigamento nas mãos, principalmente na mão esquerda, principalmente quando acordo à noite. Não sinto o movimento dos dedos. A dona Dulce, aí do centro da cidade, está nos acompanhando.
É, já é outro caso aí que provavelmente possa estar diante de uma síndrome do túnel do carpo, né?
Olha aí, o sintoma inicial é esse aí. Vamos ver aqui, estão perguntando também. Bom dia, tenho ruptura total no ombro esquerdo. Tem tratamento? Maria Luísa Luvison está nos ouvindo.
Isso aí que a gente conversou antes, tem aquelas duas opções, né? O tratamento é aberto ou com a videoartroscopia. Então, geralmente a gente faz uma ressonância magnética para identificar qual é o tendão que está rompido, e assim a gente tem mais tranquilidade para fazer a indicação da cirurgia, né?
Doutor Cleito, muito obrigado pela disponibilidade, valeu muito sua participação aí, e qualquer dúvida agora o pessoal pode agendar aí uma consulta pelo 3358-8700 aí no hospital, e o doutor Cleiton com a equipe estará podendo dar esse suporte melhor. Obrigado, viu, doutor?
Joia, muito obrigado. A gente, em nome da equipe da TOT, né, Tapejara Ortopedia e Traumatologia, a gente agradece a oportunidade. E ficamos à disposição aí da comunidade para melhores atenderes aí toda a região que quiser fazer uma avaliação, fazer essa consulta. A gente está à disposição ali no Hospital São Paulo.
Tá certo, conversamos com o Dr. Cleiton Dahmer, falando sobre essa área da ortopedia e traumatologia aqui com atendimento em Lagoa Vermelha. E assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique. Agradecendo a todos pela audiência e agradecendo a grande parceria também da Unimed Altos da Serra, sempre preocupada com a sua saúde, com um plano familiar e plano individual. Não deixe de conferir. Um abraço a todos e até sábado que vem.